Caro presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal, senhoras deputadas, senhores deputados, durante a minha vida pública, tive a oportunidade de governar a minha cidade de Sombrio por 2 mandatos. Atualmente, estou na minha 3ª legislatura e devo reconhecer que durante esse período e percurso, aprendi e aprendo muito. Aprendo com as pessoas, com as rotinas administrativas, com as crises enfrentadas e até mesmo com as cobranças de vozes contrárias. As críticas nos ensinam muito. Durante este percurso, uma das capacidades que mais fui chamado a desenvolver foi a capacidade de escuta. A política, muitas vezes, é marcada pela divergência, pelo discurso inflamado e pela retórica, mas aprendi que é a escuta atenta e o diálogo como forma de encontro, o caminho mais adequado para enfrentarmos os conflitos, as contradições, as divergências e assim ruportá-los, resolvê-los e transformá-los em elo de ligação de novos processos, de esperança na vida das pessoas. Somente a escuta, o diálogo, é capaz de construir pontes. Tudo com um espírito republicano e democrático. Sempre acreditei que é possível desenvolver uma comunhão na diferença. Ou seja, respeitar o contraditório, harmonizar as opiniões diversas e ultrapassar a superfície conflitual. Este é um caminho que procuramos desenvolver no período em que estivemos à frente da liderança do governo nesta casa. Aprendi que o diálogo e a busca de consensos sempre levam à promoção do bem, que é, senão, a finalidade maior do Estado de promover o bem comum do cidadão e da sociedade. Quando fui chamado, convidado pelo governador Carlos Moisés para assumir a liderança do governo, vim com a missão de construir um processo de reconciliação entre o governo do Estado, o parlamento e a sociedade catarinense. Minha missão foi, junto a este parlamento, construir uma ponte que pudesse ligar uma pluralidade reconciliada e, assim, fazer prevalecer a harmonia em nome da sociedade catarinense. Santa Catarina, nas últimas semanas, atravessa um momento muito delicado, devido à pandemia. A realidade e os números são públicos e de conhecimento de todos. Durante esses 2 meses que fui líder do governo, pude perceber o empenho do governador e de sua equipe para vencer a Covid, evitar o colapso no sistema de saúde, acelerar a imunização dos catarinenses e manter a nossa economia saudável. Parece antagônico, mas nós conseguimos trabalhar o conjunto desta obra, mantendo uma estrutura hospitalar ao acesso, juntamente com as prefeituras, e, ao mesmo tempo, na medida do possível, protegendo a economia e a saúde financeira dos catarinenses. Vimos nos últimos dias o aumento de 3,7 vezes a velocidade de vacinação, deputado Nazareno. Já são hoje mais de 700 mil catarinenses vacinados. A redução de 24% do número de casos ativos. Diminuiu em quase 10 mil o número de catarinenses que estavam ativos nos últimos 30 dias para hoje. Mais de 200 novos leitos de UTI nesse período foram abertos. Santa Catarina aumentou em 200% durante esse período o número de leitos de UTI. cerca de 1,4 bilhão em linhas de crédito com juros reduzidos e acesso facilitado, principalmente para a micro e pequena empresa, disponibilizado ao catarinense. A menor taxa de desemprego do país, 6,6%, deve ser orgulho de todo catarinense. Temos dificuldades, sim, temos pessoas desempregadas, temos pessoas com dificuldades. O superávit orçamentário de 1,86 bilhões de reais é um número que deve orgulhar a todos os catarinenses. São recursos que estão sendo e serão empregados, não só em combate à pandemia, mas também em políticas públicas para o bem-estar do catarinense, na saúde, na educação, na recuperação da infraestrutura. Ou, como vimos ontem à tarde, ser lançado um programa de reaparelhamento da segurança pública com recursos próprios do Estado de Santa Catarina. Deputado Ismael, você que defende tanto a segurança, junto com outros parlamentares nessa casa, de 350 milhões de reais. Em todos os instrumentos de segurança pública serão modernizados, atualizados, serão comprados quase 2 mil veículos para os diferentes equipamentos de segurança públicas. Nós vimos também o lançamento de um programa para a agricultura familiar com recursos próprios, na ordem de 105 milhões de reais, e a deputada Marlene estava lá acompanhando esses atos. Vimos também ser lançados programas em apoio ao micro e pequeno empresário catarinense. Estes números, com tantos outros alcances, lançamento de obras, rodovias, recuperação, estes números refletem o resultado do trabalho e da união de esforços entre o governo do Estado e o parlamento catarinense. Eu vi uma assembleia ativa, atuante, participante, no momento da pandemia, da catástrofe, de apoio ao agricultor, ao pequeno empresário. Lá está o parlamento, não só gerando leis, fiscalizando, mas também ajudando a disponibilizar e criar recursos financeiros nesse período. Eu vejo as associações de municípios e os setores produtivos. É preciso também destacar aqui o empenho e a dedicação dos profissionais da saúde do Estado de Santa Catarina e dos hospitais catarinenses. Contudo, a decisão tomada pelo Tribunal Especial, pelo afastamento temporário do governador Moisés, acho justo e digno, segundo o meu entendimento e a minha consciência, o meu afastamento da liderança do governo, para que possa estabelecer, sem entraves, o novo governo, este período transitório. Tenho certeza que, assim como aconteceu com o Tribunal de Contas, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Estadual, ficará claro, em todas as instâncias, o entendimento do não envolvimento do governador Carlos Moisés no caso dos 33 milhões para a compra dos respiradores. Somos a favor, e vamos trabalhar para isso, da ampla investigação, e que esse valor retorne aos cofres públicos do Estado e que os envolvidos sejam punidos, mas que se prevaleça o entendimento sem revanchismos. Desejo, por fim, a então e agora já governadora Daniela, a sua equipe de governo, muita serenidade nesse momento difícil que estamos atravessando, e renovo o meu compromisso em favor do diálogo e na busca de consensos para o bem-estar de Santa Catarina e dos catarinenses. Muito obrigado aqui, do fundo do coração, a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, pelo apoio, pela compreensão nesse período. Quero agradecer aos funcionários da liderança do governo e da Assembleia Legislativa que nos ajudaram, neste período, a cumprir a nossa missão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.